Agora são 10 horas e 34 minutos, segunda-feira, 3 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Professores da rede estadual de ensino mantêm greve. Votação do projeto parceiro da escola está mantida para esta segunda-feira. Projeto parceiro da escola do Poder Executivo, que pretende criar uma gestão compartilhada das escolas públicas do Paraná com a iniciativa privada. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. O Bruno que acompanha desde cedo a manifestação de professores, funcionários de escolas públicas estaduais e alunos aqui no centro de Curitiba. Bruno, bom dia.
Luciano, bom dia. A manifestação nesse momento, ela passa aqui próximo da Praça Tiradentes, aqui na região central da capital, se dirigindo à Avenida Cândido de Abreu, uma das principais avenidas aqui da região central, avenida que dá acesso, inclusive, ao Centro Cívico e à região onde está localizada a Assembleia Legislativa. Neste momento, o trânsito aqui bastante paralisado, equipes da Prefeitura e do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito orientando os motoristas aqui neste local. Milhares de pessoas seguindo em marcha rumo à Assembleia Legislativa, cerca de 10 mil pessoas, segundo a APP Sindicato, que representa os professores que estão aqui fazendo essa mobilização. Eles então seguindo até a Assembleia Legislativa, porque hoje deve ser votado o projeto de lei que prevê a parceria entre o governo do estado e empresas da iniciativa privada para a gestão administrativa de escolas públicas no estado. A categoria é contra, por acreditar que isso irá precarizar o ensino público estadual. A gente segue acompanhando essa situação, porque a mobilização ela está sendo bem grande agora ao longo desta manhã. Neste momento, eles param aqui na Praça Tiradentes para se organizar novamente. E a gente conversou ainda há pouco com a Valquíria Olegário Mazeto, que é presidente da APP Sindicato, que explicou que a greve foi mantida, mesmo com a decisão judicial que proibiu o início da paralisação.
A decisão judicial suspendeu parcialmente, condicionando o início da greve à apresentação de um plano da nossa parte de como a gente pretende repor essas aulas ou atender os estudantes nos dias parados. Ontem nós fizemos o agravo em resposta à decisão judicial, a liminar, colocando o plano de reposição, o atendimento, considerando que, por mais que seja serviço essencial, a educação tem características diferentes dos outros serviços. A saúde, se uma pessoa não tiver a consulta hoje que precisava, pode ter consequências. O estudante, se ele não teve a aula hoje, ele pode ter essa mesma aula reposta numa outra data. Então nós fizemos a resposta e estamos dando início à greve no dia de hoje.
Pois é, Luciana, a mobilização ela tem sido bastante intensa. A marcha está quase chegando na metade do caminho, então eles pararam aqui na Praça Tiradentes. Como eu disse, a Praça Tiradentes é um dos pontos mais centrais aqui da capital paranaense, em que eles entoam aí gritos de ordem contra este projeto que é do governo do estado do Paraná. E a gente vai acompanhando toda essa situação, isso porque ao longo da tarde o texto deve ser apreciado em duas sessões, né? Ele precisa ser aprovado em duas sessões para poder começar a valer. Segundo o governo do estado, a iniciativa, caso seja aprovada, começa a valer já em 2025. A APP Sindicato indicou ainda que a mobilização ela acontece em todo o estado. A expectativa deles é de que 100% das unidades educacionais tenham registrado algum tipo de paralisação, mesmo que parcial. E com relação a essa questão, o governo do estado reafirma que é para os pais enviarem seus filhos para a escola, que as atividades acontecerão normalmente, independentemente da paralisação anunciada pela APP Sindicato. Fato é que a greve começou, a paralisação ela teve início e a tentativa da categoria é pressionar os deputados na Assembleia Legislativa para que votem contra esse projeto que deve ser apreciado ainda hoje. Lembrando que cerca de 200 escolas devem implementar o projeto, caso ele seja aprovado, a partir, claro, de uma consulta pública por parte da comunidade e por parte do governo para avaliar ou não a implementação desse sistema nos colégios que assim preferirem. O projeto ainda não é válido, ele acontece em formato piloto em algumas escolas aqui do estado, mas para valer de fato precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa. A gente segue acompanhando todos os detalhes com relação a esse desdobramento que impacta todo o estado do Paraná e o ensino público estadual. Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas informações. Projeto de lei que cria, portanto, o programa Parceiro da Escola tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná. Serão duas sessões hoje para a votação deste projeto, uma ordinária, outra extraordinária, previstas a primeira para começar às 14h30, a segunda às 17h. Então, este projeto hoje já pode ser aprovado ou não na Assembleia Legislativa do Paraná. A educação estadual em greve, manifestação de professores, funcionários de escolas, alunos, nesta manhã, no centro aqui da capital, Curitiba. 10h40, homem morre, mulher fica gravemente ferida em atropelamento na PR-281, entre os municípios de Dois Vizinhos e São Jorge do Oeste, no sudoeste do estado. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. De acordo com as informações, o casal participava de um evento em um bar localizado às margens da PR-281, nas proximidades da ponte Rio Chopin, entre Dois Vizinhos e São Jorge do Oeste. Ao atravessar a rodovia, eles foram atropelados por um carro que transitava. Grande aparato foi mobilizado para atender esse casal. O Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, além da Polícia Civil e também criminalística. Mas, infelizmente, o homem de 58 anos, identificado como Edilson José Tussi, morreu na hora. Já a mulher, identificada como Noeli Martins de Souza, de 55 anos, foi socorrida em estado grave, encaminhada ao Hospital Regional em Francisco Beltrão. O motorista do carro não se feriu. Edilson, popularmente conhecido como Nino, morava em São Jorge do Oeste e trabalhava como comissionado na Prefeitura Municipal. Ele também foi candidato a vereador na última eleição municipal, ficando na condição de suplente. Após os trabalhos da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. São 10h41. A Polícia Ambiental prendeu uma tonelada de maconha em uma ilha. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Onde foi essa apreensão? Em que ilha, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha, foi pertinho de Porto Camargo. Os policiais estavam realizando um patrulhamento na Operação Curupira 3, no interior da Unidade de Conservação Parque Nacional de Ilha Grande. Isso aconteceu no sábado, agora dia 1º. E eles encontraram os tabletes de maconha em meio à vegetação de uma das ilhas do parque, perto ali então de Porto Camargo, que é distrito de Icaraíma, na região de Umuarama. Toda essa droga foi pesada, totalizou 1.003 quilos de entorpecentes e tudo isso, é claro, foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Umuarama. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Uma grande apreensão de tonelada de maconha, uma tonelada. Chama atenção onde foi, né? Foi nessa ilha, na região de Maringá. Obrigado, Brenda. Comandante dos Bombeiros em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, chefia uma missão no Rio Grande do Sul. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os companheiros e quem está acompanhando o CBN Paraná nesta segunda-feira. O capitão do 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa, Renan Bortolassi, integra a equipe de brigadistas da região dos Campos Gerais que vai auxiliar na operação de busca de desaparecidos nas enchentes do Rio Grande do Sul. A missão começou no último sábado e vai até o próximo domingo, dia 9 de junho. Ele conversou com a gente agora há pouco, de forma exclusiva, para falar sobre os desafios de encontrar as pessoas em meio aos destroços das casas e também dos entulhos. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
A água já baixou, né? Ontem foi um dia bem limpo, de sol. Hoje já está um dia de chuva novamente, mas as águas já diminuíram consideravelmente, só que tem algumas áreas que estão bastante encharcadas, né? Existem cidades, a gente está numa região aqui da cidade de Lajeado, então existem cidades que foram muito devastadas, né? Casas, bairros que foram levados pela enxurrada. Então, o nosso objetivo é buscar dentro de algumas regiões, pontos de interesse onde tem acúmulo de material, acúmulo de galhada, pontos que não fazem parte da vegetação natural daquele espaço, e aí a gente buscar nesses locais algum vestígio, algum sinal de que tenha alguma vítima ali.
O capitão Bortolassi, que comanda o pelotão aqui de Ponta Grossa, lembra que a Corporação Paranaense atua no estado do Rio Grande do Sul desde o dia 1º de maio, quando começaram os alagamentos em diferentes municípios gaúchos. Desde então, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná envia equipes para lá toda semana que trabalham em revezamento. O capitão Bortolassi irá chefiar a 5ª equipe, que foi enviada ao Rio Grande do Sul com 24 militares e 2 cães. Além de Bortolassi, outros 3 brigadistas fazem parte do 2º grupamento de bombeiros aqui de Ponta Grossa, o Cabo Barão, o Cabo Dias e também o Soldado Luiz. Os demais bombeiros são espalhados por outras regiões aqui do estado do Paraná. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Vamos falar agora de imposto de renda. Hoje foi reaberto o programa da Receita Federal para você fazer a sua declaração em atraso. Né? Se você fizer hoje, vai pagar a multa, não tem como escapar. Menos de 0,5% dos contribuintes londrinenses deixaram de declarar o imposto de renda pessoa física 2024 até a data limite, sexta-feira, né? Dia 31 de maio. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Juliana, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2024 terminou na última sexta-feira. E em Londrina, a Receita Federal praticamente atingiu a meta, que era receber 168 mil declarações na cidade. Apenas 0,4%, menos de 0,5% dos contribuintes não enviaram o documento. Aqui no Paraná, a Receita Federal atingiu a meta. Mais de 2.869.000 pessoas entregaram a declaração dentro do prazo. É quase 2,8% a mais que o esperado. De acordo com Euclides Nantes, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Londrina e região, o número de declarações geradas no Brasil ficou um pouco abaixo do esperado, ao contrário de Londrina e do Paraná, porque os contribuintes do Rio Grande do Sul terão um prazo maior para fazer essa entrega. E como você disse, a partir de hoje, o contribuinte que perdeu o prazo já pode encaminhar a declaração de imposto de renda, mas terá que pagar uma multa a partir de R$ 165,74. De acordo com o presidente do SESCAP da região norte do Paraná, a multa também pode chegar até 20% do montante do imposto devido.
A partir de hoje já é possível fazer a entrega da declaração em atraso, né? Vai fazer a declaração de forma normal, como ele deveria fazer. Acontece que, como ele vai entregar fora do prazo, já vai ser gerada essa multa mínima. Ela varia de R$ 165,74 no mínimo, né? E pode chegar aí até 20% do montante do imposto devido, tá? Porque é uma multa de 1% sobre o mês calendário ou fração do atraso.
E quem fez a declaração, mas precisa fazer alguma retificação, também já pode fazer esse procedimento antes mesmo que a Receita o notifique. Então é importante que, se sabe que tem algum erro, já entrar em contato e fazer essa retificação. E quem não declarou imposto de renda, mas tinha essa obrigação, pode ter o CPF suspenso, ser impedido de emitir ou renovar o passaporte, a carteira de trabalho, não pode realizar matrícula em instituições de ensino, nem participar de concursos públicos e pode ser protestado em cartório, ter negativação do nome, entre outras implicações. Luciano.
Obrigado, Juliana Takaoka, pelas suas informações. Se você não declarou ou precisava declarar, ainda é possível, mas vai ter que pagar multa. É melhor pagar multa do que deixar de declarar. Né? Se por algum motivo você não o fez, né, ou precisa retificar a sua declaração, a partir de hoje, desde as 8 horas da manhã, é possível fazer isso pelo sistema da Receita Federal. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.